Estamos no ar para mais um Bits Podcast, o seu podcast de Growth e Marketing e Vendas Complexas. Hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu estou aqui com o Ricardo Facuri, da Traidos. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, Adriano. Boa tarde. Obrigado pelo convite e pela oportunidade aí.
Bom, nós que agradecemos. A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é o Ricardo na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Eu já vi alguns podcasts, né, de vocês, e já sabia que vinha a pergunta. E a primeira vez que eu escutei a pergunta, eu falei, nossa, eu sei que é para se apresentar, mas uma que veio à minha cabeça é assim: o Ricardo na fila do pão é mais um Ricardo, mais um João, mais um José, o filho da dona Sônia, do seu Karim Facuri, o pai da Maria Eduarda e do Ricardinho, o marido da Juliana. É uma pessoa comum.
Pô, acho que a gente vai ter que voltar, acho que deu uma baixadinha na câmera aqui.
Desceu.
Desculpa aí, Ricardo.
Imagina.
Aí a gente volta da fila do pão aqui, tá? Aí, beleza. Tá bom. Focou. Pô, desculpa aí.
Imagina.
Vamos lá, então. A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é o Ricardo na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Eu sabia que vinha essa pergunta, Adriano, que eu acompanhei aí o podcast de vocês. E a primeira resposta que veio na minha cabeça é: o Ricardo é o Ricardo na fila do pão. O Ricardo é o mesmo Ricardo que todos os outros Ricardos, os outros José, os outros Joãos. O filho do seu Karim Facuri e da dona Sônia, o marido da Juliana, o pai do Ricardinho e da Duda. Então, assim, uma pessoa comum, como todos os outros. Então, acho que na fila do pão as pessoas são todas iguais, né? Então, é por ordem de chegada e assim. Mas, lógico que, contando um pouco sobre mim e trajetória, até dizendo, né, de onde eu vim, sou descendente de libaneses e portugueses. Meus avós vieram para o Brasil. Meu pai nasceu no Líbano com 4 anos de idade e veio para o Brasil.
Como que ele chama, seu pai?
Karim Facuri.
Karim, é nome de árabe, né?
Libanês mesmo. Meu avô veio em 60, em 50 e poucos. 53, eu acho que meu avô veio para o Brasil, né, da guerra. E aí, depois de 2 anos, meu pai veio, chegou aqui com 4 anos, junto com a minha avó. E meu avô fez trabalho, veio para o Brasil, na verdade ia para a Argentina, veio para o Brasil, começou, como todo bom fenício, procurar se virar em comércio, né? Uhum. Botaram ele para trabalhar no centro de São Paulo. Ele praticamente foi meio período de CLT, foi o que ele aguentou, cara crachá, ele falou que aquilo não era para ele. Aí foi vender uva na Praça da Sé, foi para Uberaba. Meu pai foi criado em Uberaba, no interior de São Paulo, e veio para São Paulo com 17 anos para fazer faculdade. E meu avô trouxe a família inteira para cá, atrás dele, enfim. Meu avô teve de tudo, né? Inclusive, o primeiro contato aqui com a região que a gente está, Itupeva, meu avô, na década de 70, teve uma olaria, um sítio de uva. Então, meu pai não quis tocar isso, porque ele veio fazer engenharia. Entrou na parte de engenharia, ele foi trabalhando na General Electric, que era uma empresa muito grande, né, de eletromecânica, mas já entrou no ramo de ar-condicionado, numa maior empresa de ar-condicionado na época de instalação e projetos. E meu pai foi construindo a carreira dele, independente do meu avô, né, e meus avós, por parte materna, tinham a parte de tecelagem, bordagem, né, bordados de lençóis, roupas de cama e tudo isso, mas isso nos dias atuais foi morrendo, né, e eles aposentaram e pararam o negócio. E meu pai trabalhou como funcionário a vida inteira, até os seus 38 anos, e aí ele decidiu que era hora de abrir um negócio para os filhos, né. Eu contei um pouco de ser libanês exatamente porque a minha vida foi meio moldada nessa questão de cultura árabe. Uhum. E meu pai tinha aquilo muito forte de que o pai tem que entregar a profissão dele para os filhos. Então, ele tinha que meio que direcionar eu e meu irmão para ser engenheiro. Então, quando eu tinha lá meus 11 anos de idade, ele olhou para mim e falou: você vai ser engenheiro, né? Eu olhei, vou.
Com 11 anos, opção, né?
Com 11 anos de idade, lógico, já tinha aptidão por matemática, por ciências exatas, mas acabei eu era um cara muito mais ligado ali a, se você pensar em esporte, que, mas não tinha porte físico para isso, mas a parte de comédia, de piada, eu adorava isso quando eu era moleque. Então, acho que eu seria muito mais a parte de comunicação, mas eu tinha exatas muito forte. Então, eu tenho esses lados, dois lados muito fortes, né? E aí, meu pai abriu uma empresa, né? Era para ser uma empresa de instalação, mas ele trabalhou muito, durante 5 anos numa indústria. Então, aí ele resolveu ir fazer a empresa, fundar a empresa dele, que é a Tridus, que começou lá em São Paulo. E eu, desde os 12 anos, vivi a Tridus. Eu, por ser primogênito, também tem aquela cultura, né, do árabe. Eu sou o primeiro da minha geração, meu pai é o primeiro, meu avô. Então, vem aquela responsabilidade de levar nome de família, de carregar os negócios e ajudar os irmãos e tudo isso. É lógico que hoje já estamos aí no século mais do que 21, né? Uhum. Então hoje, lógico que vai se perdendo um pouco as coisas, mas foi isso. Então meu pai meio que me direcionou, fundou a empresa e eu trabalhei desde os 12 anos, né, na empresa. Fiz estágio numa instaladora, depois num cliente nosso, mas a minha vida toda foi moldada já dentro da Tridus.
Legal. E você gosta de comida árabe, não?
Cara, eu não sou dos mais... Assim, minha culinária, meus amigos brincam que eu sou crianção, eu tenho culinária infantil, paladar infantil. Uhum. Então, eu gosto, mas assim, eu gosto do mais simples. Tem muita coisa que eu não como da culinária árabe. Mais um kibe, uma esfirra, uma capta, uma mijadra, isso eu adoro.
Você gosta de haleu?
Não, não gosto. Não? Os doces eu não gosto.
Não, putz, eu gosto pra caramba. Até almocei no árabe hoje. E comprei uma lata de haleu. Toda vez que eu vou, eu tenho que comprar. Minha mãe foi casada por um bom período com um cara que era descendente árabe também. E aí eu aprendi a comer esse doce aí com ele quando era criança. E eu acho que tem, sei lá, tem algo de afetivo ali. Uma memória afetiva. Então, exato. Eu gosto bastante, assim.
É, eu não sou muito do doce. Eu sou mais de salgado, mas bem paladar infantil mesmo. Meu negócio é hambúrguer e... bife à parmegiana, essas coisas.
Eu fui para Israel em 2018. E aí, lá... Eles ficam bravos, mas é culinária árabe, né?
Ali é toda a região, né? É.
Então... Cara, eu adoro culinária árabe. Aqueles shawarma que tem, eles fazem.
Eu gosto.
Na Alemanha tem o Duna Kebab, que é o shawarma.
Os turcos, né? Tem muito turco na Alemanha, né? E tem restaurantes muito bons na Alemanha, assim, de simples, né? De dia a dia. Uhum. E eles têm tem bastante kebab, mas tem bastante culinária turca que é muito parecida, né? Até quando a época que meu avô veio pro Brasil, né, todo mundo chama o árabe de turco porque por causa da guerra vinha com passaporte turco, né?
Sim,
então,
sim.
Tem ali tem muito mix de culturas, mas se você falar para eles, cada um é cada um, eles ficam louco que você chama o turco de libanês, o libanês de sírio, o israelense piorou, né, o judeu. Então lá é uma confusão.
Tudo primo, né?
Na verdade é da origem. É tudo o mesmo. Se pegar 2.000 anos, 2, 3 mil anos atrás, a origem é tudo ali a mesma, mas eles depois foram se evoluindo e aí foram mudando. Hein?
Criando as diferenças, né? Legal. E você chegou aí pro Líbano, assim? Conheceu o Líbano?
Conheci uma vez, né? Meu avô teve uma época que ele comprou um apartamento, deixava um carro lá, exatamente pra família aí, e ele acabou querendo, vou levar todos os netos. Então eu fui em 2001, eu tava... já tinha saído da faculdade, já tava começando a... já tava trabalhando, mas aí eu fui com meu avô e um primo, ele foi levando de netos, né? Ele teve 9, 10 netos, depois nasceu a minha outra prima, e ele foi levando, e eu conheci. O Líbano era fantástico, né?
É lindo, né?
Eu quis voltar várias vezes, minha esposa cobra direto, meu filho já tá com 20 anos, vai fazer 20 anos, aí nunca levei, mas... Depois sempre ficou muito complicado, mas recentemente está bastante complicado a guerra e tá difícil lá. Eu tenho ainda família lá, a gente mantém bastante contato, mas infelizmente aí tá difícil de voltar lá.
Tomara que acabe logo isso, né, cara?
É difícil. A esperança de acabar praticamente não existe, né? Porque o mundo inteiro tá uma loucura e lá a região é muito complicada, muito complicada. É.
E diz que tem mais libanês no Brasil do que no Líbano, né? Você já ouviu falar essa história?
Eu não lembro os números. No Brasil, não sei se chega no Brasil, mas que fora do Líbano, a população do Líbano é 5 vezes a população do Líbano. A população de libaneses ou descendentes ali, até de libaneses que nasceram no Líbano mesmo, até uns 10, 15 anos atrás, eu lembro que era 5 vezes a população local no Líbano. Pode ser que um quinto disso pode ser realmente que esteja no Brasil. Legal. Com certeza. Eu tenho parente em tudo quanto é lugar. Todos os lugares do mundo, se você for, tem parente. E o libanês é muito disso, né? Brimo. É. E mantém as ligações, se falam, então... Ainda mais hoje com a internet é fácil de achar, né? É. Então, eu tenho no mundo inteiro, Austrália, Estados Unidos, tem tudo quanto é lugar. Canadá.
E essas raízes familiares, acho que fazem toda a diferença, né? Tem essa cultura do Oriente Médio, da raiz familiar e dos caras respeitarem isso e tal.
Tem.
Cara, eu acho isso fantástico, assim. Que você tem lastro, né? Você sabe de onde você veio.
Sim.
O que, seu pai fez, o que seu avô fez. E isso dá um certo orgulho, né? Do sim, que foi construído.
Totalmente. Né? Molda, né? Molda, já acaba te moldando, né? Então, assim, os valores familiares, né? Eu sou um cara conservador, não ignorante, mas eu sou um cara conservador exatamente porque fui criado dessa maneira e sempre venerando, sempre respeitando muitas coisas do Líbano, a família, religião. Então, tudo isso é muito intrínseco, né? Na nossa criação. E não tem como muito você sair daquilo, né? É lógico, você pode ser um rebelde e pro outro lado, mas a forma como eu fui criado, meus primos, é muito forte, né? Por outro lado, eu tenho uma origem portuguesa, que até me deu a nacionalidade, que eu tenho nacionalidade. Minha família hoje mora toda em Portugal, minha esposa, meus filhos, eu moro meio Brasil, meio Portugal, então eu tenho esse lado com Portugal, mas em termos de tradição, daquilo que eu fui aprendendo e fui me moldando, foi muito mais a influência por meu pai ser libanês e também uma cultura muito rígida, muito imperativa e muito orgulhosa daquilo que construiu, né, de sabe, desbravar o mundo, de fazer negócios, então isso... Tudo eu fui meio moldado bem forte com essa tradição libanesa. Né?
Que legal. E a parte portuguesa, de onde vem?
Meus avós vieram da Ilha da Madeira. Eles nasceram na Ilha da Madeira, em Funchal, né? Vieram. Meu tio, que já é falecido, também nasceu lá. Minha mãe já nasceu aqui no Brasil. Minha mãe nasceu aqui quando meu tio já tinha uns 8 anos de idade. E aí vem essa origem portuguesa, né? Então, pelo lado de mãe, eu sou portuguesa, pelo lado de pai, libanês. Né?
E como que era o sobrenome dos portugueses?
Nunes.
Cara, a família da minha avó paterna também veio de Portugal e da Ilha da Madeira também, de Funchal. E, pô, o Brasil também é muito legal, né? Essa mistura cultural que a gente tem, né?
É muito legal. E a gente convive muito bem, a gente sabe aprender com tudo isso. O Brasil tem vários defeitos, vários problemas enormes, mas essa parte da miscigenação, de saber respeitar e de saber absorver as culturas e até respeitar também a cultura brasileira que foi se criando. Eu acho que tudo isso é muito importante, é uma diferença. Eu que estou meio Brasil, meio Portugal, minha família mora lá, existe um pouco de xenofobia, bastante, mas não vou falar um pouco não vou passar pano, né? Existe uma xenofobia hoje com brasileiros muito forte em Portugal e com outras raças. Eu sei que o problema de imigração deles é grave, da Europa toda. Então, é um problema, mas a forma de tratar não é na xenofobia, né? A forma de tratar é com lei, com policiamento, com fazer respeitar a cultura e as coisas, o país, né? A soberania do local, de cada país da Europa, mas eu acho que a xenofobia e como você tratar com...
Não é o caminho.
Não é o caminho. Ainda mais assim, ali tem muitos que são portugueses, cidadãos portugueses, apesar de eu não ter o sotaque, né? Minha avó tinha, se eu quiser imitar o sotaque português, eu imito, mas não precisa disso, né? Eu acho.
Eu acho que a questão da... Cara, eu fui, o ano passado, eu fui para Portugal, eu casei e fui fazer lua de mel, aí fui para Portugal, Espanha e para França. E, cara, roubaram minha mala em Portugal.
Não, meus amigos...
lá no castelo lá de Sintra, lá, Sintra, sabe, dos mouros.
Sei dos mouros.
E aí parei o carro lá, quebraram o vidro, roubaram. Porque eu coloquei a mala para ir para Porto, e aí parei lá, falei, Portugal, né?
Tem uns amigos agora que estão indo agora, vão passar o fim de ano com a gente na nossa casa, e eles vão até o Porto para ficar na minha casa e depois nós vamos visitar a Fátima no dia seguinte. Eu falei para minha esposa, mas já é caminho. Ela falou, mas eles estão com mala. Eu falei, deixa no estacionamento. Ela falou, não vão arriscar não. Tá com mala. Então meu irmão e minha irmã com a minha mãe também, né? Eles estavam na Itália, sei lá, uns 15 anos atrás também. Quebraram o carro na Itália também, roubaram coisa do porta-malas. Então, a violência existe no mundo inteiro. Se você não cuidar de gestão, de policiamento, de políticas públicas, vai virar o caos todo quanto é lugar. Você vê a França, como é que tá hoje em dia, pelo amor de Deus. A França tá uma lástima.
Cara, eu gostei pra caramba de Portugal, assim. Porque eu gosto bastante de história, gosto bastante da história do Brasil e não dá para dissociar o Brasil de Portugal, né?
Não, de forma nenhuma.
O golpe republicano que teve aqui quis criar essa cisão.
Sim.
Mas você vai lá, a comida é muito parecida, o jeito do português é muito parecido.
Sim, sim. Tanto o lado positivo quanto também os negativos, a gente herdou muito de Portugal. Não tem como eles lá, é porque eu falei, eles falam muito de xenofobia, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo, ou até o angolano isso, o angolano aquilo. Quando você vai ver, é porque o português é daquele jeito.
É daquele jeito, né?
É, o português é daquele jeito. Se você pegar o lisboeta e o carioca, eles são muito parecidos.
Igualzinho.
Mas são muito parecidos, muito parecidos.
Eles falam que em Portugal tudo dá-se um jeito, né?
É,
aqui tudo tem um jeitinho.
Né? É, a gente às vezes fala assim, no Brasil, o Brasil é terceiro mundo e tal, mas, por exemplo, uma minha esposa que está mais tempo lá, né? Mais no dia a dia lá, ela fala, nossa, Ricardo, é gritante, não tem processo aqui. Então, assim, é com a cara do freguês, é com, né, seja uma repartição pública, seja uma empresa. Então, é no grito, se você vai num atendente, ele te fala uma coisa, você vai no outro, é no outro. Por mais que tenha um sistema, alguma coisa, mas, assim, eles mesmos, o sistema não é tão rígido. Aqui no Brasil, a gente está acostumado, né, com sistema de gestão e tudo mais, as empresas, a organização, né, meu, você cobra do setor público que tenha uma... Por mais que as coisas aqui, ainda o setor público aqui é muito atrasado em muitas coisas, mas essa parte de processo e gestão, acho que está muito consolidado, né, no Brasil.
Tá.
E lá o choque é absurdo. Lá o jeitinho impera, lá é engraçado.
E o que eu acho curioso também, a gente já volta para... A gente começa a falar de ar-condicionado, mas...
Tranquilo.
O que eu acho curioso também é como o português em si também já nasceu de uma certa miscigenação, né? Porque é um cara que... se eu não me engano, era um general, alguém de patente alta do exército... Espanhol,
exato.
É, casado.
Castelo e León, e ali veio dali. Já teve invasão moura, e aí teve também um lado árabe entrando ali também. Então tem muita miscigenação.
Então o cara era casado com uma francesa,
sim,
e aí foi para retomar dos mouros, que já tava, tipo, eram tudo árabe.
Exato.
Retomaram e miscigenaram todo aquele povo. Então... Portugal já nasceu brasileiro, entendeu?
Sim, sim. Não? Tem um vídeo muito clássico na internet, você já deve ter visto, que eles colocam lá, sei lá, 100 pessoas e aí puxam a árvore genealógica, né? E assim, e muita gente ali no meio, assim, racista, xenofóbica e tudo mais. E aí pegava o loiro de olho azul como você e o cara tinha percentual de africano. E assim, então todo mundo ali... E tinha, num grupo de 100 pessoas que eles pegaram aleatório, tinha primos ali.
Ah, eu vi.
E pegaram. Então, assim, esse vídeo é muito legal. Então, esse negócio de raça, de coisa, pelo amor de Deus, né?
Não, é uma besteira.
Besteira.
Né?
Eu acho que tem que respeitar. Eu acho que a cultura dos países é importante, a cultura dos ancestrais é importante. Eu acho que tudo isso é importante. Como eu disse, eu sou um conservador.
Uhum.
Eu acho que isso te dá raiz, te dá passado para você ter futuro.
Uhum.
Mas eu acho que nós estamos também num século XXI, né? Essa questão de guerras não deveria estar existindo. Então, tem que se... Eu não sou um cara que acredita muito em astrologia, né, em signos, mas assim, a questão de ser de Libra é uma coisa que eu sempre falo. Eu não gosto de nada que é 880.
Uhum.
Eu gosto do equilíbrio. Eu acho que na vida nada você pode ser preto ou branco. Eu acho que o equilíbrio é o melhor.
Você é Libra de que dia?
Sou do 12 de outubro, dia das crianças, Nossa Senhora.
Eu sou do dia 9 de outubro.
Então
por isso que você é gente boa. Tá?
Obrigado, você também. Então, com certeza.
Eu não conheço um libriano que não é gente
não
boa.
Não tem como, não tem como.
Bom, e aí você, a partir daí, você, lá com 12 anos, né? Você falou, já começou trabalhando na...
Eu até xingava meu pai, quando eu era moleque, eu não aceitava aquilo, eu achava um absurdo, né? Eu, por exemplo... ele chegava em casa à noite e me punha para projetar com ele os produtos, e ele fumando, eu odeio cigarro, e ele na frente da mesa e me punha lá à noite, sábado, todo sábado, queria fazer hora extra na fábrica, e era quase todo sábado, ele me acordava cedo, aquilo me deixava louco da vida, e principalmente nas férias, né? Quando começa a chegar aquela adolescência, minha família tinha casa na praia, meus primos, e aí ia todo mundo para a praia, o bonitão, que o único que voltava era eu, então assim, já era o gordinho, feio, não pegava ninguém, aí durante a semana todo mundo se ajeitava, eu ia só de fim de semana, tava todo mundo com as meninas, eu chegava, eu voltava para casa e durante a semana para trabalhar, então eu trabalhei a minha vida inteira, tinha uma semana de férias na praia, nas férias de julho, a gente tinha um sítio também, e era da família, e era perto da fábrica, a fábrica era em Itapecerica, era em Jardim Ângela, em São Paulo, e ali em Itapecerica, o sítio. Então, a gente ficava no sítio, nas férias de julho, mas eu ia trabalhar todo dia. Então, na época, aquilo me revoltava, mas, assim, me serviu de... Hoje eu falo que eu tenho 48 anos e tenho 35 anos de ar-condicionado. Uhum. Né? Então, aquilo me foi um aprendizado monstruoso. Meu pai era um cientista, praticamente, um gênio em termos de desenvolver coisas, de gostar de ser engenheiro de verdade. Meu avô era um cara muito mais empreendedor, de libanês, de fazer negócio. Meu avô teve fábrica de sorvete, teve empresa de ônibus, teve a Olaria em Tupéva, teve a loja de construção, terminou a vida mexendo com imóveis. Meu pai não, meu pai era mais engenheiro, né? Então ele queria dar uma profissão e teve a empresa. Então, eu herdei muito mais essa parte de engenheiro do meu pai. Mas quando você é jovem, você quer o mundo, né? Você começa a querer sonhar, você quer o mundo e o seu pai tá errado. E meu pai queria que a gente trabalhasse com ele e fomos pra briga, né? Uhum. Meu pai, aquele libanês rígido, quis fazer estágio. Então, eu fiz estágio num instalador para entender como é que era o projeto de climatização no geral, né? Das obras e tudo mais, para não ficar muito... Porque eu acho que o diferencial que meu pai tinha... Quando ele projetava um produto, um equipamento, era essa visão do cliente, né? De como você vai aplicar, como você vai instalar, como você vai lidar com aquilo. Então, fui, trabalhei em estágio, queria ter ficado mais. Meu pai não deixou. Ele falou, não, ele não queria nem que eu fizesse faculdade. Minha mãe que insistiu com ele. Não, eu te ensino aqui, eu voltei para a faculdade, que ele voltou para fazer engenharia civil no Mackenzie. Ele falou, os professores sabem menos que eu te ensino. Eu falei, você tá louco, cara, que eu não vou ter um diploma. Amanhã não sei lá o que é minha vida. Não, eu vou fazer faculdade. Eu fiz engenharia no Mackenzie. E aí, só que quando eu terminei a faculdade, e eu queria ficar mais um pouco fazendo obras, né, trabalhando em campo lá nessa instaladora, na Ergo Engenharia, que é um dos nossos clientes. Um abraço pessoal da Ergo. Mas aí ele falou, não, vem, volta para trabalhar comigo. Eu falei, não, pai, eu vou para os Estados Unidos, eu quero fazer um curso de especialização lá, melhorar meu inglês, eu quero ficar um tempo lá. E a minha mãe me apoiou, não, tá aqui, vamos separar um dinheiro, vamos mandar ele para lá, nem que seja 6 meses. Eu tenho no high school já não deu. E aí depois, quando era para... Depois da faculdade, eu falei, então eu vou fazer tipo uma pós, alguma coisinha ali, nem que não seja uma pós longa, mas um curso que... E para melhorar o inglês, meu pai, não. Veio para cá, acabei de abrir a fábrica aqui em Itupéva, então ele migrou a fábrica de Itupéva. Na verdade, foi uma outra planta, mantivemos São Paulo aqui. E aí ele veio para o interior e ele falou, não, preciso de você. Aí eu falei, tá bom, se eu não tenho opção, que opção que eu tenho? E aí foi, e aí com 22 anos eu virei diretor, né? Virei diretor com 22 anos e ele já falando de aposentar. Então meu pai, não, eu vou aposentar. Eu falei, cara, eu tenho 22 para 23. Ele falou, quando você casar... Eu aposento. Aí eu casei com 27, eu falei, não, tô muito novo para assumir isso aqui.
Demorou 5 aninhos, né, pra dar uma segurada.
A empresa não era tão grande, mas já era uma indústria, né, já tem um porte, já tem uma responsabilidade, né, Adriano? Então, aquilo me assustou, segurei ele um pouco, mas depois também, nos 3, 4 anos, aí já fui, olha, vai, porque não, chegou uma hora que não dá para dois tomarem conta, né? Uhum. Você tem que ter alguém tomando decisão, tem que ter uma cadeira de CEO, presidente, seja lá o nome que quiser dar, mas fica aquele negócio de pai e filho. Ele não queria estar no comando da empresa, mas ele queria mandar em tudo. Então, aquilo foi meio complicado. Mas a gente conseguiu fazer uma transição ali. Meu irmão, lógico, me ajudou muito. Ele é 4 anos mais novo, meu irmão. Ele veio também, já teve que virar diretor já na faculdade. E, lógico, a empresa vai crescendo, você vai puxando. E aí ficou eu e meu irmão tocando no negócio, né? Aí meu pai e minha mãe, eles se separaram depois de 35 anos de casado, em 2009. Mas em 2007, meu pai já tinha aposentado com 55 anos. Até hoje o pessoal não pergunta, mas seu pai, eles vêem nos eventos, nas feiras, que a gente leva, né? Ele às vezes tá na empresa. Aí ele fala, fala pro seu pai fazer isso. Eu falei, que meu pai, cara, meu pai aposentou em 2007. Ele ajudou a gente a ampliar o galpão lá na época de 2009 a 2011. Mas aí eles saíram da sociedade em 2009, quando se aposentaram, ficou eu, meu irmão e minha irmã. Então, minha trajetória foi toda essa de dentro da empresa, né? Tendo que aprender na raça. Não estudei muito. É uma coisa que eu me cobro até hoje, mas de hoje eu fui por osmose. Não estudei formalmente,
uhum.
Então eu procurei me qualificar com livros, com internet, com outros profissionais, né? Escutar bastante, conviver, né? Então assim, eu tive várias etapas da vida que eu aprendi muito.
Eu vejo também muita gente que só estuda muito e na hora de... O cara só treina, na hora de jogar não joga nada.
Não joga nada, né? E eu tenho um oposto em casa que é a minha esposa, que é a Juliana, e aí eu vou citar ela aqui em termos de trajetória, não tenho como não citar ela, porque a gente casou novo, eu tinha 27, para os dias de hoje é novo, né? Mas ela tinha 22, e eu quando eu comecei a namorar com ela, ela era jornalista. E aí eu fazia matéria com ela... porque ela trabalhava, era no JT do Estadão, né? Na época tinha jornal impresso e tal, e depois ela viu ela não queria ir para frente de câmera e tudo mais, e salário era ruim. A tia dela já tinha trabalhado assessoria de imprensa, então ela mudou para assessoria de imprensa, e quando a gente foi casar, a gente veio pro interior, eu falei para ela, abre sua assessoria de imprensa, né? Vamos para cima. E aí ela abriu, né? E aí eu virei sócio dela, então assim, eu tinha a empresa de ar-condicionado, mas eu fui sempre tendo essa vertente de comunicação, como eu te disse, eu era um cara que muito mais para com pessoas do que com, não só com números, então tudo isso me ajudou muito a construir o profissional e o Ricardo que hoje eu sou como diretor executivo da Trident, e a Juliana foi fundamental, né, e a gente trocou muito, né, e ela gosta de estudar, ela lê três livros em um dia, ela consegue ler três livros em um dia, faz mestrado, doutorado, pós, lá de Portugal, ela faz USP aqui.
Ao mesmo tempo? Três livros ao mesmo tempo?
É, ela teve um dia, no fim de semana agora, ela leu três livros num dia só, é porque ela já pegou tanto uma dinâmica,
caramba,
né, de concentração, tipo 600 páginas, três livros de 200 páginas, em um dia. Ela é louca, maluca.
Eu leio bastante, mas também três livros em um mês, o máximo que eu já
Cara,
li. Não é bastante, eu já acabei de descobrir que não é.
Não, a Juliana é loucura. E aí foi, a minha trajetória foi. E obviamente que quando eu tinha uma agência junto com ela, né? Vocês têm agência aqui, vocês sabem que é cliente de tudo quanto é lado. Então eu tinha que discutir. Ela não tinha nada da parte administrativa, de matemática. Então toda a parte de proposta, todos eu revisava com ela, ajudava a fazer preço. Evento de cliente, então eu fui sempre levando aquilo junto, né? Então sempre foi uma coisa que a gente foi levando, até que quando ela se mudou para Portugal, ela tentou tocar a empresa remota com a irmã dela, mas a irmã dela queria ser veterinária, tanto que agora tá montando a clínica dela. Então uns dois anos atrás ela decidiu fechar a empresa, né, de agência. E aí foi quando eu trouxe ela para trabalhar comigo, né? A gente trabalhava, mas não era aquela coisa de dia a dia, né? Eu trouxe a Juliana para trás para fazer o marketing, para ser realmente uma diretora de marketing. Foi fundamental. A empresa deu um boom, né? A gente teve um período de 2015 a 2021 que a gente foi subsidiária de uma empresa sueca. A gente foi comprado em 2015, 75% por essa empresa sueca. E aí em 2021, ali pós-pandemia, acabando a pandemia, eles decidiram ir embora. Foram seis anos ali muito ruins, com prejuízos, e 2019 a gente estava melhorando a empresa, e aí esses caras em 2021, eles se assustaram com a pandemia no mundo inteiro e decidiram sair. E aí a gente ficou bastante assustado, né? Como é que você faz, né? Você está com uma empresa deficitária em seis anos, mais uma empresa que tem um histórico absurdo, já grande, já uma empresa média, vamos dizer assim, né? Hoje a gente está com 130 funcionários, na época estava com 100 e poucos, e mais uma responsabilidade grande no mercado, um nome, uma marca forte, que a gente é muito forte em determinados mercados, por exemplo, climatização hospitalar, nós somos líder em termos de tecnologia, de marca. Então assustou um pouco, e aí culminou com a Juliana meio desgostosa querendo fechar a agência, e aí eu falei, cara, vamos encarar, nós vamos brigar, mas nós vamos encarar. E aí eu trouxe ela para trabalhar comigo, e aí deu super certo, né? Deu super certo, a gente... fez uma reviravolta na empresa, não no sentido de mudar drasticamente, mas a gente reposicionou um pouco a marca, tinha, né, porque a marca que a gente estava forçando, a marca sueca, que era Systemair na época, né, que era para virar, só ficou Systemair Trident, era para assumir o Trident e ficar só o Systemair, mas aí quando eles saíram tinha que voltar a ser Trident, tinha que mudar novamente a imagem, acalmar o mercado, olha, está saindo a multinacional, mas a Trident está aqui. E por nossa surpresa, parece que o mercado ficou muito mais feliz de ser novamente extraídos, de estar sobre a norma, somente a nossa gestão. E foi muito bom e está sendo muito bom nesse momento, né? Graças a Deus.
Caramba. E esse pontapé inicial aí do posicionamento nasceu de uma necessidade, né? Total.
Necessidade.
Os caras foram embora, falaram agora a gente precisa reposicionar.
Exato.
Mas o que vocês usaram, assim, de matriz? O que vocês pensaram?
Chegou ali em metade de maio de 2021, né? Quando estava ali naquele final de pandemia e eles estavam pensando isso aí. O meu irmão falou, Ricardo, nós temos... com eles ou sem eles, nós temos que dar resultado, nós temos que dar lucro, a empresa tem que voltar a ser uma empresa lucrativa e uma empresa próspera. Né? Não, no período deles, a gente foi muito... Pegou aquela 2015, ali, a crise econômica violenta, é óbvio que eles pagaram um pouco, entraram um pouco no Brasil naquele momento por causa daquilo, só que olhamos muito para dentro, os caras olharam muito para dentro. Né? Então, vamos trazer essa empresa aqui para o nível de uma indústria sueca. E foi isso que eles fizeram, foi maravilhoso. Né, o que nós aprendemos como gestão,
de processo,
eu e meu irmão, a gente já vinha trabalhando tudo isso, mas foi um acelerador muito grande. Meu concunhado, que é nosso controller, ele foi para conferências, depois contratamos gente, e nosso gestor de fábrica, nosso time de engenharia. Então o pessoal todo viajou, todo mundo teve contato com outros colegas, e aquilo foi tudo muito lindo. Só que para olhar muito para dentro, olhei um pouco para fora do mercado. Né?
Uhum.
Então, assim, eu, como comercial e um cara que tem que estar ali olhando para o mercado, eu me incomodava com aquilo. Né? Não arranhamos a nossa imagem, continuamos evoluindo, qualidade, mas, assim, não estávamos totalmente dedicados como fomos no passado ao mercado.
Uhum.
E aí, tá, quando falou, precisamos dar resultado de novo. Então, vamos reorganizar. Graças a Deus, era pandemia. O sueco não precisava vir todo mês aqui, não podia viajar. Então, isso foi um problema também para ele. Pô, como é que eu vou gerir a empresa à distância? Por mais que eu tenha todos os KPIs e tudo mais e tal, aquele contato ele estava sentindo falta. E aí eu falei, olha, vamos fazer do nosso jeito, Ronaldo. E aí começamos. E uma coisa que a gente se aproveitou, que eu me aproveitei ali dentro da pandemia, foi a virada de custos, né? Os preços explodiram, né? De tudo, de matéria-prima, de tudo. E a primeira estratégia foi a seguinte, que eu tive que readequar nesse momento, mas assim, naquele primeiro momento ela deu muito certo. Meu irmão foi muito bom em fazer estoque, em ter matéria-prima que ninguém tinha, né? Lembra aquela parte de chip? Uhum. Ninguém tinha nada eletrônico. A gente tinha pedido que a gente tinha colocado para receber em 2022, 2023. Então, assim, a gente comprou para receber um ano na frente, sem ter certeza de nada. Caramba. Mas meu irmão foi colocando pedido. Os caras, e se eu te entregar, você vai pagar? Ele falou, não tenho dinheiro hoje, mas você vai me entregar hoje? Se você me entregar, eu pago. Não vou te entregar. Então, quando você me entregar, eu pago. E aquilo a gente teve material quando o cliente vinha e o meu concorrente não tinha.
Uhum.
Então, esse foi um ponto.
Cara, essa foi uma grande sacada de um monte de gente que importava, né?
Sim.
O cara, tipo, eu preciso, se eu tenho estoque, eu vendo. Se eu não tenho estoque, eu não vendo, né?
Meu irmão fala até hoje, tem muita empresa que é muito de logística. O Brasil deixou de produzir muita coisa. A gente tem muito fornecedor que só tem logística. Ele falou, cara,
just in time,
você quer vender para mim, você não tem o produto, cara. Como é que você vai ter o produto se você não tem? Você tem o produto? Não, a gente pode ver, para chegar daqui 120 dias, você não tem o produto.
Uhum.
Né? Então, como a gente estava ligado ainda no grupo sueco, a gente soube da pandemia tipo 3 meses antes, porque ela começou na Europa muito mais forte.
Uhum.
E também saber da falta de que ia ter falta de componente eletrônico, tudo isso muito antes. Então, meu irmão já teve esse insight. E o outro insight fala, se eu tenho matéria-prima, a gente chegou a evoluir tanto que nós somos o melhor produto do mercado, o melhor atendimento do mercado, o melhor serviço do mercado. Temos um time totalmente qualificado que nós nos preocupamos muito, principalmente com o time de atendimento de cliente, de aplicação do produto, que o nosso produto é muito técnico. O meu ar-condicionado não é aquele que você vai na Casas Bahia, dá um clique e compra.
Uhum.
É obra a obra, cada obra é diferente, cada projeto é diferente. Então, eu tenho um time qualificado. Nós somos o melhor do mercado. E como é que eu posso querer brigar em preço com os outros? Então, não tinha muito sentido. Né?
Uhum.
Então, assim, eu cheguei e a estratégia foi, você quer comprar, você quer ter um Traidos no seu empreendimento, no seu hospital, no seu data center, na sua indústria? Quero. Então, você vai pagar um Traidos. Da mesma forma que se você quer um iPhone, você vai... Mas o preço do Samsung tá mais barato. Que se você gosta do Samsung, você compra um Samsung. Você não vai na loja da Apple e vai falar pro cara, olha, o S23, né? O S23 custa tanto. O iPhone 16 você tem que ver pelo mesmo preço do S23. Não, cara, você vai lá e compra o S23. É a mesma coisa se for no S23 e fala assim, Samsung, mas o Xiaomi tá aqui do lado com... Não, você vai na Xiaomi. E foi um... Assim, passou um pouco de arrogância, o mercado entendeu um pouco de arrogância da minha parte, mas ele assimilou
a mensagem,
né? E eu reposicionei dessa forma. E lógico que, poxa, a gente tem que estar brigando, né? Não adianta.
Tá uma chuva
grande. Não adianta eu querer ter uma diferença de preço de 30%, não é isso, né? Tem que ser, eu falo que a Tridus hoje é o melhor custo-benefício. Se o cara fizer conta, o instalador, a construtora, ele vai ver que no frigir dos ovos a gente é até mais barato.
Uhum.
Né? Porque você entregar a obra para o seu cliente, você ter no prazo, você ter uma facilidade de instalação, tudo isso traz para você um ganho econômico. Né? Então,
que eu falo aqui também, né? A gente tem um posicionamento semelhante. Tem um monte de gente, tipo, aqui a gente trabalha interno, o que não está... O que está remoto, geralmente é desenvolvedor, é alguma coisa que a gente tem muito mais dificuldade em encontrar na região, mas é interno. E aí tem um monte de gente de teoria, o remoto... Cara, para mim...
Um dos motivos da Juliana fechar a agência foi a minha concunhada e o time não queriam voltar, falaram que era melhor o remoto. Você perde o controle, você perde o core, você perde aquele discussão, você perde a cultura da empresa. Né?
Perde. Para mim, perde. Podem me chamar de atrasado, o que for, mas assim, a gente foi, deu pandemia, todo mundo para casa, a gente tem sistema que a gente desenvolveu próprio, né? Não porque na época não tinha, a gente desenvolveu para ser tudo muito organizado. E, vai para casa, virou uma chave, todo mundo em casa trabalhando e tal. Nos primeiros meses, produtividade normal. Daqui a pouco, a galera começou a achar outro emprego, a galera começou a cair produtividade. E aí o cara meio que... muita gente, a prioridade era a vida pessoal e não o trabalho dentro do horário do trabalho, né?
Não, e você, quando você, aquele negócio, né? Eu trabalho muito remoto, né? Me ajudou demais, porque como eu moro bastante em Portugal, isso me ajudou muito. Mas quando sou só eu, é mais fácil. Está todo mundo ali no time. Eu quero falar com um, eu falo com o outro. Agora, você ficar caçando as pessoas, né? Porque às vezes não dá para ficar marcando reunião para tudo. Você precisa, tem que ser aqui, né? Ó, tudo bem, tem celular, tem tudo, mas... Eu tenho time em São Paulo, eu tenho time na Bahia, tenho uma menina na Bahia, tem outro. Eu tenho. Meu time comercial está espalhado, logicamente. Mas em fábrica, não tem jeito, cara.
Não dá,
você tem
que estar ali.
E na parte de marketing, na parte de imagem que você perguntou, né? Então, assim, posicionar nisso, mas lógico, começar a mostrar muito mais a empresa. Então, a Juliana, o pessoal falou: nossa, mas que Tridus é essa que a gente não conhecia? Então, ela começou a mostrar o que é a Tridus. Quando a gente era atrás, era um cliente da DF Press, da agência DF, era um cliente mais um que pagava pouco, quase não pagava, e ela dedicava quase nada. A dedicação dela era para os outros. Eu falei, cara, você faz maravilhas na empresa dos nossos clientes ali da agência. E aqui, cara, ela falou, mas Ricardo, é diferente e tal. Eu falei, então agora você vem fazer aqui. E aí ela fez isso, né? Então, assim, lógico que, você tem ideia, ela roubou um cara da engenharia para levar para o marketing. Então, meu irmão ficou bravo, para não usar palavrão, ele ficou muito bravo. Falou assim, pô, mas cara, agora tudo é marketing. Até ontem ele falou, apareceu com os contratamos, mais outro. Agora tudo é marketing. Falei, Ronaldo, você não viu o que o marketing fez? Né? E o marketing não é só o marketing fumaça, né, que a gente brinca, né? É aqui dentro da empresa. Então, assim, por que a engenharia? Porque é o marketing junto para desenvolver produto. Né? Então, é para gerar... informação de qualidade, porque o nosso produto é muito tech. Então, foi revisar site, foi tudo, né? Tudo. Nós criamos o logo, mantivemos o logo antigo, mas trouxemos uma cor que já estava no sistema, era o azul. Então, assim, teve todo esse trabalho de imagem, né? Rede social, o YouTube, a rede social a gente já tinha, mas ela revisou tudo. Postagens todos os dias e assim... não tem jeito, cara. O mundo é isso hoje, né? Você tem que ser visto. Então, a imagem da Tridus... mudou no mercado também, né? No pós-sistema, então a imagem mudou. E aí justificou, né? Você começa a justificar você cobrar aquilo pelo seu produto. Mas lógico que nós estamos aqui, aí tem a instaladora, tem a construtora e o cliente final. Todo mundo quer ganhar dinheiro em cima do fabricante. Então a gente está no mercado, a gente briga em preço, a gente tem que ser competitivo, eficiente, né? Então, e teve tudo isso.
É aquilo que eu estava comentando, do, ah, a galera vai home office, tudo remoto, não sei o que e tal. Ah, já não tem o custo do escritório, já não tem o custo disso, já não tem o custo daquilo. Aí, treinamento. A gente, frequentemente, semanalmente, mensalmente, a gente faz treinamento. A gente sabe que a qualidade da mão de obra hoje no Brasil está muito baixa, está nivelada por baixo. Então, sim, geralmente a gente pega e reensina tudo.
Tem que fazer.
Não tem como fazer.
Não tem como.
E aí, no final do dia, isso aí fica mais caro para mim. O meu custo fica mais caro.
Sim.
Do que o cara que não treina ninguém. Não, que...
E o próprio treinamento, você faz muita reunião. A gente faz muita reunião online, né? Faz reunião de KPI, às vezes, porque não tem jeito. Por exemplo, a Juliana está em Portugal. Então, a gente faz online. Mas quando é 100% online, está todo mundo online, você vê que a qualidade, ninguém fala. Uhum. Ninguém discute, ninguém comenta. É difícil, sabe? Ah, abre o microfone e fala. É difícil, né?
É.
Então, quando você está numa sala de reunião, né, de gestão, discutindo as coisas, planejando a empresa, planejando coisas, o diálogo flui muito melhor do que... Quando é uma reunião de problema, tudo bem, aí todo mundo fala. Hoje eu tive uma reunião de 1h30 no carro com o cliente, todo mundo falando, porque era uma reunião para resolver problema.
Uhum.
Então, aí quando é reunião para resolver problema... Agora, uma reunião de um treinamento, você vê lá os caras...
Dormindo.
Não tem. Você já dorme numa sala de treinamento, no online, então o cara desliga a câmera e dorme.
Uhum.
Porque é cansativo, né?
Uhum.
Então é assim, foi muito bom, a gente aprendeu a trabalhar, mas saber lidar com as duas coisas eu acho que é fundamental. Nós estamos agora planejando, não sei nem se eu podia falar, mas eu vou falar.
Uhum.
Então assim, a gente está planejando uma plataforma de cursos, porque o nosso mercado é muito fraco. Então, a gente está planejando, né, uma plataforma, talvez só, nem vender curso, mas assim, só para os clientes mesmo, para o time interno, com vídeos, né, para ajudar. Né? Isso é legal. Mas assim, tem muitas empresas no nosso mercado que os caras têm os laboratórios, vão lá, dão treinamento, também é muito legal. É uma coisa que a gente deve ampliar a fábrica ano que vem, provavelmente a gente vai ampliar a fábrica. Apesar do país aí estar num momento complicado, a gente vem bem, então a gente vem crescendo, a gente cresceu 30% em 22, 40% em 23, esse ano vamos crescer mais 10% em cima disso, crescimento. Então a gente vai precisar ampliar a fábrica e a gente já está ali com espaço para criar mais laboratório, para criar salas de treinamento para cliente, para trazer. Então assim, tem que ter o online e tem que ter o físico, não adianta. Você vai viver no mundo virtual... Meu irmão fala, o pessoal manda um e-mail, acho que o e-mail vai resolver o problema.
Uhum.
O e-mail não resolve o problema, né? Quem resolve o problema são as pessoas, são as ações, as discussões. Né?
E você vê o que está mais em tendência para 2025 no mercado de marketing é evento. Por que evento?
Voltando, o pessoal está com saudade, né?
A galera quer se ver, quer se encontrar, exato, quer olhar no olho, apertar
a mão. A primeira feira que a gente participou depois da pandemia... 21 não teve, foi ano passado, 23. É. Meu Deus do céu, cara.
Uma confraternização.
Foi quase um formigueiro, foi absurdo, não cabia mais ninguém no estande. Tanto que na próxima feira que a gente vai fazer no ano que vem, na próxima Febrava, que é a feira nossa do mercado de ar-condicionado, nosso estande vai ser o maior que a gente já fez, que vai ser 100 metros quadrados. Porque
que legal.
Tanto que a última feira foi boa. E é isso, os eventos têm. Então, já tem muita um acontecendo.
Estão
acontecendo bastante mesmo.
Cara, e como é que está estruturada a parte comercial de vocês? Vocês têm lá o pré-venda, o vendedor, o pós-venda? Como que é essa estrutura?
Ontem eu tive uma reunião com o comercial, né? E o meu pessoal é mais técnico, né? Um pessoal mais técnico mesmo, né? E aí eu até brinquei, fiz uma pergunta. Se eu chamar um consultor aqui de comercial, né? Que é a primeira coisa que ele vai propor aqui que eu sei que não vai dar... Nem falei que não vai dar certo, mas pensei que eu sei que não vai dar certo, mas que é a primeira coisa que você contrata um consultor de venda? Aí o meu time ficou olhando assim e fala, eles caçam o quê? Aí até brinquei, falei, Juliana, o que eles caçam? Até a Juliana patinou nessa, eu falei, pô, Juliana, você patinar nessa não. Caçar lead.
Uhum.
Né? O cara só quer a primeira coisa, você tem que capturar lead. Eu não preciso capturar lead. Os leads caem, mas de um jeito que é sem parar. E a gente sempre foi muito passivo exatamente por causa disso. A gente sempre foi muito demandado pelo mercado, que sempre pediu cotação e tudo mais. Nosso desafio é outro. Né? O nosso desafio, e assim, ainda não chegamos... Pra você ter uma ideia, até hoje nós não temos um CRM. Uhum. A gente não conseguiu montar um CRM, porque nenhum que a gente olha, a gente... sabe, gosta 100%, e a Juliana já desenhou mil vezes a metodologia, o fluxograma junto comigo e tal. Então, assim, a gente faz orçamento, Os orçamentos são técnicos. A gente tenta atender todo mundo. Separa por carteira de cliente, por região. Então, eu tenho um responsável por cada região do país. Às vezes é só ele, né? Às vezes ele faz tudo. Ele faz orçamento, ele visita o cliente, é o vendedor básico, né? Mas ele senta ele precisa sentar, ele precisa entender da parte técnica. Ele é um solucionador de problemas. Então, o cliente traz um problema. Olha, eu preciso de um ar-condicionado assim, assado, né? A gente não faz projeto, a gente precisa de um projeto básico, mas a gente auxilia muito o departamento de projetos, projetistas que vão projetar as obras. Então, isso é uma parte importante do nosso negócio, plantar. A gente planta dando suporte técnico para esses caras que vão especificar o nosso produto. E aí vem as cotações do mercado. Então, aí o importante é a gente evoluir na parte follow-up, né? Saber o status de cada projeto que está no mercado, tentar acompanhar esses projetos, né? Tentar ter parceiros estratégicos, né? Então, é importante você ter instaladores, construtoras que são parceiros estratégicos. E aí fazer esse atendimento, né? Lógico que tem alguma coisa de dia a dia, né? Tem o pós-venda, que é parte de venda de peças e serviços. A gente tá melhorando esse departamento, que é um business importantíssimo, né? Para uma indústria, a parte de serviços, de venda de peças. Hoje nosso parque está fazendo aí 20, 25 anos de instalado, então está começando a voltar, então tem sido importante. Mas a parte comercial basicamente é isso. Eu tenho um time muito técnico, tenho o back office, né? Tenho representantes comerciais em algumas regiões. O representante é complicado, porque o cara que às vezes ele tem várias marcas, ele não vai muito no tecnicamente, e às vezes é complicado. Então, assim, eu não pretendo ampliar com representantes. Alguns bons que eu tinha, outros acabaram saindo, os bons que eu tinha eu mantive. E eu estou ampliando minha malha com o cara, mas é o cara que vai prospectar, é o cara que vai ser um consultor para o projetista, para o próprio cliente, ajudar na solução da obra dele, é o cara que vai negociar preço e é o cara que vai conversar comigo. Então, assim, eu estou como diretor executivo, mas eu cuido do comercial, eu tenho alguns gerentes, né? Mas eu falo com todo mundo no meu time, eu tenho um time aí de 12 pessoas no comercial, e hoje a gente consegue fazer um volume grande, né? A gente não consegue orçar tudo que chega, a gente não orça aquilo que a gente não tem muita chance zero, a gente já nem perde tempo com isso, a gente já até agradece, né? Então, o que não é perfil de atuação da nossa empresa, porque nós somos uma marca e um produto com mais tecnologia, tem determinado tipo de projeto que a gente sabe que não vai encaixar, não adianta. Então, não adianta. E mesmo assim, hoje, para você ter uma ideia, o ideal seria um 10% de conversão. Hoje nós estamos menos de 5%. Esse ano a gente orçou mais de R$1 bilhão em obras. Caraca. Em equipamentos. Então, assim, para um faturamento de 50 milhões no ano. Então, é muita coisa, né, de orçamento. Então, o volume é muito grande. Mas, basicamente, o nosso sistema é esse. O comercial está baseado nisso.
Então, basicamente, o comercial, ele é um cara é um cara de negócio, né? Não dá para segmentar ele em, é um pré-venda, é um SDR e tal. É um cara que cuida do processo, da jornada inteira.
Da jornada inteira, do começo ao fim. É o que eu falei, eu tô tentando transformar esses caras mais em gestão de negócio, do cara que está no front, no vendedor, por exemplo, o meu gerente que cuida de São Paulo, é o Daniel, o cara bom pra caramba, mas é um cara que veio do técnico. Então, fazer esse cara largar a mão do hands-on e fazer o time dele só trabalhar é difícil, porque ele vê aquela peteca ali pulando, ele pega e ele faz, entendeu? Ele vê que o negócio é mais de responsabilidade, a parte de data center, que é muito crítico, né? Não pode parar, tal. Então, ele cuida dos selecionamentos, então ele faz. Lógico que com a empresa crescendo, a estrutura crescendo, dá para ter o que dá para ter é isso. O cara que vai chegar ali, nós vamos captar, né? O que nós estamos treinando internamente, meninos, é para aquelas demandas que não tem... É o cliente que chega e não tem direcionamento, né? Porque chega muito cliente que não é cliente habitual nosso, é novo. Então, você tem que direcionar, você tem que dar resposta para ele de quanto eu vou te responder, né? Porque às vezes não dá para responder tudo no mesmo dia, né? Então... Eu tenho um concorrente com reclamação do mercado, o cara demora 2 semanas para responder um orçamento. Nos dias de hoje, ninguém espera, cara. Ninguém espera. Então, assim, eu falo, passou de uma semana, você vê se o cara ainda quer, porque não adianta. Mas também o nosso orçamento não é fácil, não é uma lista de preço. Você tem que selecionar o equipamento, você tem que analisar tudo, vem muito projeto ruim. Então, é complicado.
Vem muita coisa quadrada, né? Que você tem que arredondar pro cara.
Muito, muito. Tem duas coisas que são duas frases que eu uso muito, né? Uma é do meu irmão e uma é minha. A primeira no nosso comercial é que assim, o pessoal reclamava, ah, mas o preço, a máquina do concorrente. Eu falo, cara, se eu der uma Mercedes, na época meu filho tinha 9 anos quando eu falava isso, ele já tá com 20. Falei, se eu der uma Mercedes pro Ricardinho vender no preço do Gol, ele vende.
Uhum.
Eu não preciso de vocês. Ele vende. Você precisa ter argumento de venda, você precisa mostrar por que o produto é melhor. E a outra do meu irmão é, quem é o médico? Somos nós ou é o paciente? O cliente, quando ele vem, ele é o paciente.
Uhum.
Então, nós sabemos o que é o melhor para ele. Nós temos que ser um consultor de ar-condicionado. Tudo bem que, às vezes, do outro lado, teria um especialista. Mas, no equipamento, nós somos um especialista.
Autoridade.
Então, nós temos, exato, autoridade. Então, nós temos que chegar para ele, meu amigo, isso aqui não vai funcionar, o que você está querendo. Então, por que você não vai por aqui? Ajudar o cara a encontrar a solução. Né? Nós fechamos agora, nem sei se eu posso também falar, mas eu vou falando tudo. Nós fechamos um projeto muito grande, um hospital muito grande em São Paulo. E eu, a questão de preço estava difícil de chegar no objetivo do cliente. Mas eu sentei uma manhã com o cara, depois de 300 manhãs que meu time estava, fui eu na reunião com o meu gerente comercial de São Paulo, chamei o time dos caras. Cara, vamos olhar mais dentro da especificação, sem prejudicar o cliente, sem tirar qualidade, porque é um dos maiores hospitais de São Paulo. Não podemos perder qualidade, mas nós temos que ser criativos. E nós temos que ver o que é possível. E aí mexemos e chegamos em soluções ali para que dentro da especificação do cliente, atendendo todas as normas, tudo isso a gente consiga chegar no preço. Então é um trabalho grande, principalmente nas obras grandes, a briga é muito feia, né? Todo mundo quer aquela obra grande, né? E aquele cliente que é o... E não desprezo nada, Adriano, nada. Então assim, se o cara vier com uma clinicazinha, tal, cara, nós vamos atender o maior hospital do Brasil. Se o cara tiver uma salinha de data center ali, que o cara precisa de uma solução, que ele quer um produto bom, com eficiência energética, com a qualidade, com confiabilidade, nós vamos atender esse cara, da mesma forma, não despreza o cliente não.
Você pega a sua venda, ela é uma venda complexa, e o ciclo de venda dela geralmente é maior, dura mais de um ano, às vezes.
Às vezes 2 anos.
Então, o perfil do vendedor que você tem hoje, ele é totalmente farmer, né? Ele é um...
Sim, tem que cara plantar.
Vai plantar, vai cuidar.
É um B2B, é um farmer, é isso aí.
Pelo que eu identifiquei, você também está treinando o SDR, está treinando esse pré-venda.
Sim.
Que são as meninas para começar a entender...
Sim.
O perfil ali daquele orçamento que chega da bola, que chega quadrado,
né? Exato. Pelo menos fazer um briefing, pegar as informações principais, entender o contexto para direcionar para um vendedor. Porque cai muito isso no e-mail, site, vem muito, né? A própria Juliana, ela quis fazer isso, né? Eu falei, pô, Juliana, mas você está atendendo aí de Portugal às vezes de madrugada, site, WhatsApp? Ela falou, não, eu quero fazer porque eu preciso entender. Eu estou entrando agora no negócio, não sou engenheira. Então, ela quis entender um pouco esse perfil para a gente conseguir montar o melhor CRM que a gente possa montar, que funcione de verdade, né?
Uhum.
Porque hoje existem, a gente tem muito processo, que é um processo de cuidar do cliente, né?
Uhum.
Mas não está dentro de uma plataforma. A empresa toda está automatizada, a empresa toda... Nós temos hoje uma indústria 4.0 de verdade, né? Quando a gente estava na Sistemera, a gente chegou a ser uma das 4 únicas plantas das 30 e poucas do mundo que entregavam todos os KPIs, que tinham todos os controles. A gente chegou a esse nível de eficiência.
Que legal.
Esse nível... Eu teve um consultor de negócio, um investidor que queria... Estava representando um grupo de investimento, quis visitar a gente o ano passado. Ele falou, cara, eu estudei em Chicago, em economia, visitei já muita planta nos Estados Unidos, acho que 50% das indústrias que eu visitei nos Estados Unidos não tem um décimo daquilo que vocês têm de gestão e controle aqui dentro da fábrica.
Caramba, que legal.
Da empresa. Então, assim, hoje a Tridus é uma empresa... E aí todo mundo fala, pô, mas Ricardo, e aí, cara? Você não estudou, não fez pós, não fez... Fala, cara, o que eu aprendi no mercado, o que eu aprendi com esses suecos em 5, 6 anos, eu podia fazer 30 pós-graduação que eu não ia aprender.
Não aprende.
Não ia aprender. Então, assim, foi tanto eu quanto o meu time, né? Então, assim, não fiz nada sozinho. Hoje eu quero aprender cada vez menos, ser especialista, né? Estou ficando mais velho, né? Então, ainda me acho um pouco novo, mas também já estou virando os 50. Então, daqui a pouco é para aposentadoria também. Meu pai aposentou com 55, eu também não vou... quero ficar ali no conselho, né? Depois dos 60, não quero estar na linha de frente, não, né?
Deixar para o Ricardinho.
Deixar para o Ricardinho, putz, esse aí, ele é jogador de futebol, deixa ele lá.
Ah, é? Joga onde?
Portugal, tô num clube lá da primeira divisão distrital lá de Santarém.
Ah, que legal. Não quer nem saber de ar-condicionado.
Não, não. A gente convenceu ele agora. A gente convenceu, a gente deu subsídio, deixou ele tomar a decisão, mas ele vai começar a fazer uma faculdade de administração remota ano que vem, porque também não dá para ser fixo, porque a carreira de jogador cada hora tá num lugar. Então ele vai fazer uma faculdade de administração ano que vem, aqui na PUC Minas, remoto, para poder se manter na cabeça funcionando, né? Ele tem não são tanto tempo livre, mas acaba tendo um tempo livre. Então, em vez de jogar videogame, estuda e aí vai. Quem sabe lá na frente, né? A minha filha está fazendo colegial, né? Que é o secundário lá em Portugal, quer fazer direito em Coimbra, sonho da vida dela, enfim. Não sei se vai conseguir ou não, porque é muito difícil, né? Uma das faculdades de direito mais difíceis do mundo. Mas ela tá nessa, quer direito. Minha irmã é advogada também, não trabalha na empresa. Então, assim, do meu lado, eu não vejo muita sucessão. E minhas sobrinhas são muito pequenas pro lado do meu irmão. Mas eu tenho na empresa. A gente profissionalizou a empresa, Adriano. Desde a época que a gente foi uma subsidiária, a gente vem profissionalizando. Eu conto muito com as pessoas que estão lá dentro. Eu acho que dá para, mesmo sendo uma empresa familiar, eu acho que dá para a gente ter uma empresa profissional e dá para lá no futuro a gente ser só conselheiro, né? Dá isso e, pô, você pega uma VEG aí que hoje tem gente da família, acho que ainda, mas a maioria está no conselho, né? Então hoje eles são uma das maiores empresas do mundo. Vão se tornar a maior empresa do mundo de motor elétrico, com certeza. Então é uma empresa que a gente se inspira o tempo todo, que a gente eles são fornecedores nossos, eu já visitei eles quando era jovem. Então, dá. Por mais que o nosso produto é difícil, nosso produto é muito customizado, a gente tem uma produção pequena, mas a gente veio ganhando estandarização, a gente veio ganhando volume, a gente vai ampliar, vai andar para serviço, vai andar para outras coisas, a gente pretende ampliar o negócio. Mas é isso, sair da linha de frente e deixar a empresa andar profissionalmente. Né?
Uhum, bem legal. E de marketing, o que vocês fazem de marketing hoje? Assim, marketing digital ou marketing na forma geral?
Não, a gente faz tudo. Logicamente, por exemplo, até a revista impressa, que é uma coisa que às vezes é difícil, mas o mercado hoje nosso ainda existe, né? A gente tem a empresa, a revista do setor, às vezes você acaba fazendo um anúncio ou outro. A nossa verba de marketing não é grande, o nosso faturamento não é alto e o mercado já não enxerga a gente como uma empresa muito grande já dentro do posicionamento, mas o faturamento nem é tão grande assim, então não dá para ter tanto investimento. Mas aí, exatamente pela competência da Juliana, a parte de marketing, a gente atua tudo. Então, assim, eventos, a gente participa dos eventos. Uhum. A gente está dentro da associação, meu irmão é presidente do Departamento Nacional de Fabricantes dentro da associação, eu estou dentro do Sindicato das Indústrias, né? Então, a gente entende a importância, né? Isso não é que é marketing, mas a gente está dentro das associações e a gente patrocina os eventos das associações e tudo mais. A gente está na feira do setor, né? A gente tem, e além da feira do setor, tem feiras regionais, né? Tem feira no Rio de Janeiro, feira no Nordeste, a gente participa das feiras, palestra quando eu posso dar, dentro dos eventos que você patrocina, às vezes tem palestra, então eu procuro dar muita palestra, né? Para mostrar do congresso, eu procuro participar. E a rede social, hoje não tem como, a rede social é muito importante, então a Juliana ela é fera em rede social, ela é muito boa em rede social, ela se especializou, fez mestrado na Espanha, então assim, ela viu que a assessoria de imprensa ia morrer, né, porque o jornal ia morrer lá atrás, e ela foi entrando para o marketing e publicidade com a agência dela, e tudo que ela aprendeu, ela joga hoje lá atrás, então todas as ferramentas que você tem aí de patrocínio, às vezes a gente nem gasta tanto, sabia? A gente vai bem no orgânico mesmo. LinkedIn é muito importante para nós, nosso público está muito no LinkedIn, então postagens no LinkedIn, vídeo, material de vídeo, né, hoje o pessoal gosta mais de ver vídeo do que texto, muito texto e tal. Então a gente tem feito. Ela tem a gente tem um quadro que é saindo do forno, então a gente pega os equipamentos ficando prontos. E a gente filma lá, então pega sempre um vendedor, alguém da empresa, desce na fábrica, mostra o produto, como é que ele está saindo do forno, para onde ele é, quais são as qualidades. Então esses vídeos são muito legais na internet, vídeos de 1 minuto e meio, mais ou menos. Então posta em todas as redes sociais. A gente faz vídeo 3D do equipamento saindo dos componentes, a gente explica eles. Então a gente está lançando um monte de tudo, né? Muito material de vídeo. YouTube não pega muito, né? Porque o material é meio técnico, é mais difícil. Então, assim, eu acho que as redes sociais, esses vídeos nas redes sociais, eu acho que é onde o pessoal assiste mais, né? Mas é tudo, né? Catálogo, guia de produto, você tem que fazer tudo, você tem que estar em tudo, né? Amanhã, se for o caso de começar a entrar com influencer, vai ter que ter um influencer, se achar, já existem alguns influencers no mercado. Então, é dentro do que couber dentro do nosso orçamento, a gente vai evoluindo, né? Como eu disse, a gente vai fazer academia, né, para atrair, não só por marketing, mas para informar, mas é tudo isso, é relacionamento com o cliente.
Uhum.
Né? Eu acho que o marketing é isso, né? Você tem que levar a sua marca até o mercado. Como é que você vai levar a sua marca no mercado? Tem várias maneiras, e você tem que criar relacionamento com o cliente.
Uhum.
Então, a cada oportunidade que você tiver de criar relacionamento, você tem que criar relacionamento. Então, essas ferramentas todas que... Lógico, a especialista é a Juliana, não sou eu, mas eu, como marido e como diretor, e todo o tempo todo discutindo com ela, são essas estratégias aí, né?
Que legal. Cara, queria agradecer a sua participação, foi muito
prazeroso. Imagina, foi muito legal, aí.
Puta história, legal pra caramba.
Obrigado. A gente
foi desde o docinho libanês até...
desde o Haleu
até o marketing.
Até, né? O marketing.
E pra finalizar, deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas te encontrarem, encontrar traders?
Pô, cara, você me pegou. Agora, o meu contato no Instagram, o meu é @ricardofacuri, eu acho que é isso.
É isso mesmo.
É @ricardofacuri mesmo, é simples, graças a Deus. É, o da Traidos é Traidos Clima.
É traidos.com.br.
Ah, o site é traidos.com.br. No Instagram, a empresa acho que é Traidos Clima.
E Traidos com Y, né?
É com Y, TRAYDUS.
Traidos Clima, Instagram...
Traidos Climatização, Traidos... Boa pergunta.
É @traidosclimatização.
@traidosclimatização. É que mudou recentemente e aí eu não decorei. Mas é isso. Então é traidos.com.br. Lá no site também tem todos os links. No LinkedIn eu estou como Ricardo Facuri, também é fácil de me achar lá. E estou à disposição de todo mundo sempre.
Perfeito. Dá um recadinho final aqui. Se inscrevam no canal do Bits Podcast. É, muita gente assiste, mas acaba não se inscrevendo. Aciona aí o sininho para receber as notificações. Siga a Bits também nos outros canais. A gente está em todas as redes sociais como bits.digital. E me segue também em qualquer lugar que você me encontrar. Eu estou como Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!